Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos aqui retornando com o Semeando a Boa Nova. Falando hoje sobre educação em progresso, estamos aqui com o Aderbal. Aderbal, falávamos um pouquinho antes do nosso intervalo aqui sobre as contribuições que as religiões deixam e também que o Espiritismo deixa para a comunidade. Comenta com a gente então, Aderbal, qual é o papel da religião na educação de um povo, uma religião qualquer que seja ela, e do Espiritismo para a educação da comunidade.
Assim como nós estávamos ouvindo atentamente o esclarecimento do Marinho, onde ele colocava as palavras de Emmanuel, do grande triplé, que se constitui a família, a escola e a religião, em algum momento da nossa vida física, nós buscamos a religião. Se nós não nascemos num berço profundamente religioso, qualquer que seja a religião, nós buscamos a religião. Essa busca da religião é porque nós sentimos a necessidade de preencher algum espaço que está faltando com Deus e com Jesus. Deus, esta criatura onipotente, onipresente, justo, soberano, causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. Jesus, o grande modelo, o grande guia, que só de ouvir as suas passagens a gente se emociona. Então a importância da religião já começa aí, no momento em que queremos incluir Deus e incluir Jesus em nossas vidas. A religião se torna mais importante ainda porque qualquer que seja a religião, porque mesmo quando nós estamos falando nas religiões que encaram Jesus como profeta, por exemplo, os nossos queridos amigos muçulmanos, mesmo estes deixam bem claro a seguinte expressão, está lá no Alcorão: nunca te esqueças que os teus principais negócios são com Deus. Então veja, quando qualquer que seja a religião que nós sigamos, ela vem o quê? Vem trazer exemplos para nós de bom comportamento, ligados à ética e ligados a como fazer o nosso serviço, que é aprender a servir. Então a religião nos traz uma transformação moral. Essa transformação moral, ela ocorre em qualquer religião que nós queiramos frequentar e saibamos, é claro, aproveitar o conhecimento que nós recebemos. É de fundamental importância. Quando nós falamos, então, da doutrina espírita, nós percebemos que seguir a doutrina espírita traz uma responsabilidade muito grande, porque é no conhecimento religioso espírita que nós vamos, primeiro, é claro, nos educar. Educar não só o nosso intelecto, como principalmente educar os nossos sentimentos. Quando nós frequentamos a doutrina espírita e levamos em consideração, espírita, amai-vos, instruí-vos, quando nós olhamos cada passagem do Evangelho e verificamos um aconselhamento sem nenhuma punição, sempre voltado ao amor, com relação aos pais, com relação aos inimigos, com relação à observância da inclusão de Deus em nossas vidas, com relação à nossa oração, ao nosso vigiar, quando nós observamos esse conhecimento espírita, essa educação, nós vamos percebendo que ela se aprofunda. Não é só uma educação de conhecimento, mas de sentimento. Ela nos coloca em possibilidade de nós ouvirmos e escutarmos os nossos sentimentos. Quando nós escutamos os nossos sentimentos e temos humildade para isso, nós nos propomos a nossa transformação, que alguns de nós podem chamar de reforma. E essa transformação não é uma transformação para ganhar nenhum troféu, para subir em nenhum palco. É uma transformação que vai trazendo paz, que vai trazendo claridade, que vai trazendo consolo. O sono é mais tranquilo, o nosso falar é mais tranquilo, os nossos cumprimentos na troca de abraços, no aperto de mão, na troca de olhares, ele é mais efusivo. E nós nos sentimos mais elevados. Nós parece, nesse momento, se nós nos colocarmos com profundidade nessa reforma, nós vamos nos sentindo elevados e vamos podendo sentir mais firmemente a presença de Jesus, através da religião que a gente consegue. E vamos percebendo que temos erros, sim, que cometemos equívocos a cada dia, a cada momento, que muitos deles, a nossa reflexão vai fazendo com que nós nos redimamos, E à medida em que nós nos redimimos e nos fortalecemos, esses erros vão sendo menos frequentes, esses erros vão sendo menos graves. E quando num descuido algum erro grave acontece, a consciência sábia, que comporta todas as leis divinas, sem nenhum incômodo, pedindo licença, com muita calma, ela nos pede uma reflexão e nos sugere um pedido de desculpas, nos sugere uma ação em favor
reparadora.
Então, tudo isso é proporcionado pelas religiões. É claro que as religiões, cada uma, tem um caminho de proporcionar. E nós nos aprofundamos mais na forma como a doutrina espírita acontece nas nossas vidas, porque nós nos sentimos encantados com esta possibilidade. E nós nos sentimos verdadeiramente envolvidos com todo esse conhecimento e com toda essa possibilidade que ela nos coloca. É claro que nós estamos muito longe ainda de poder fazer a parcela ideal disso tudo. Mas olha só a fundamental importância então da religião. Está aí. Se a família é uma família, conforme Marinho já comentou, conforme nós comentamos, conforme o Hélio já comentou, que possibilita essa construção, aí é só buscar o conhecimento intelectual através das escolas da vida. E também fortalecer o conhecimento religioso através das escolas de religião, que fica para o próximo espaço de pergunta, para o próximo espaço de reflexão.
Muito bem, nós estamos recebendo também aqui, Aderbal, uma contribuição do Antônio de Jesus, e ele quer cumprimentar você, Aderbal, pelas palavras de hoje.
A gente agradece, Antônio, é sempre bom nós sabermos que as nossas reflexões e o que a gente coloca seja compartilhado. Esse é o grande objetivo, compartilhar o conhecimento que a gente tem e possibilitar que através da reflexão a gente possa mudar o nosso comportamento.
O Antônio também quer fazer uma afirmação aqui, dizendo que a educação deve ser fundamentada no lar. E faz uma pergunta aqui para o nosso companheiro Marinho Bardella. Marinho, o Antônio está perguntando se você foi padre nesta encarnação. Você foi padre, Marinho, antes de ser um espírita atuante aí?
Nesta encarnação, não. O Livro dos Espíritos, Antônio, nos ensina que se nós quisermos saber o que nós fomos numa encarnação anterior, que a melhor coisa que a gente tem a fazer, ao invés de perguntar para um médium, perguntar para alguém, é nós analisarmos a nossa vida atual. Quando nós analisamos a circunstância, a nossa vida atual, nós podemos intuir, nós podemos ter uma ideia do que fomos numa encarnação anterior. Eu vou entender a pergunta como padre, como uma pergunta de religioso, né? Se eu já fui um religioso, né? E a minha percepção, porque nós não temos uma informação clara, a percepção é de que fomos um religioso, sim, em vidas anteriores, mas a minha percepção é de que fui um péssimo religioso, um mau religioso. E que hoje, através da oportunidade da doutrina espírita, né, estou tendo a oportunidade de estudá-la e poder tentar corrigir os equívocos que eventualmente eu tenha cometido na condição de um religioso imperfeito, né, em algum outro seio religioso no passado. É assim que eu vejo, assim que eu considero aí a pergunta do nosso querido.
Parabéns pela sua reflexão íntima, inclusive extravasada aqui no ar para os nossos ouvintes, nessa percepção interior tão, tão convicta aí, Marinho. Legal. Hélio Delanossi, o Aderbal falava agora há pouco a respeito do centro espírita, da religião espírita, etc. Mas nós sabemos que nas casas espíritas as pessoas fazem também curso, fazem alguns cursos de formação, etc. Qual é a finalidade, que objetivo tem esses cursos que se faz na casa espírita? Casa espírita é escola agora? Como é que é isso? Explica pra gente, Hélio.
Pois é, né? Eu acho que é uma grande escola, né? Toda religião é uma grande escola, a igreja é uma grande escola, o templo, né? Todo templo de Jesus é uma grande escola. A característica que diferencia, se é que podemos dizer assim, um curso de uma casa espírita, com um curso que você tem numa escola normal da vida, de formação profissional, ou mesmo de formação acadêmica fora das casas espíritas, uma universidade, né? Enfim, qualquer lugar assim, é uma diferença bastante acentuada. Você nota, quando você frequenta um curso, você vai perceber essa diferença. A principal e grande diferença que tem é que nas escolas das casas espíritas, sentam-se nos mesmos bancos, assim, né? Sentam-se lado a lado, grupos bastante heterogêneos, pessoas diferentes, de diversas formações, de diversos graus de formação cultural, acadêmico, né? Então senta um médico ao lado de uma dona de casa, de uma senhora de 60 anos, de 80, 90 anos, muitas vezes como nós temos lá na nossa casa, uma senhora com 97 anos, uma senhora que está fazendo o curso lá, sentado ao lado de uma jovem que tem 22, 23 anos e de um rapaz, de uma pessoa com a vida, situação financeira bem definida, e o outro que está passando uma situação financeira bastante, passando bastante apuro na situação, na sua vida financeira. Então mistura-se no mesmo, na mesma classe, no mesmo lugar, pessoas em situações bastante diferentes uma das outras, em questão de idade, raça, cor, né? Enfim, então ali começa a pessoa a perceber o seguinte, que nós somos eternos, né? A primeira noção que a pessoa tem é que ela é eterna, né? Nós somos eternos, nós não estamos, não é uma encarnação só, você não tem que resolver tudo numa, você não tem uma bala só no revólver para resolver toda a situação num tiro só, não, você vai ter muitas oportunidades, desenvolve a tolerância, e principalmente quando você percebe que você conhece, aprende demais com quem aparentemente não sabe nada.
E quanto custa isso? Tem preço? Esses cursos nas casas espíritas tem valor? Não, se cobra alguma coisa?
Não, se cobra nada. E se cobrar, não é. Não, se alguém cobrar alguma coisa por isso, sob qualquer título, né, sob qualquer argumento, aí a pessoa tem que sair correndo, porque ou seja, vai para uma escola formal, então, lá. Fora, porque não é uma formação educacional espírita e muito menos assim religiosa, né?
Ou seja, nós levamos realmente a sério dar gratuitamente o que gratuitamente
recebemos. Mas é fundamental, gente, eu quero convidar, até roubar mais um minutinho aqui, convidar todos a fazerem essa experiência, sentar-se ao lado de pessoas, assim, grupos heterogêneos e diferentes, e sob todos os pontos de vista diferentes uns dos outros, para receber a mesma instrução. Uma pessoa que tem duas, tem pós-graduação. Eu tenho uma filha minha que tem pós-graduação, já fez MBA, fez tudo que tu podia fazer aí. Ela está lá sentada ao lado de uma senhora num curso. A senhora tem 97 anos. Né? Ela está sentada ao lado dela, assim, na mesma, recebendo a mesma informação.
Né? Não há limite para aprendizado, não, né? Não. Estamos hoje falando sobre educação e progresso. Sérgio, eu queria fazer uma colocação, Sérgio.
Rapidinho, o Hélio falou que não só a Casa Espírita, mas todas as religiões são verdadeiras escolas e servem para a nossa educação. Só que é importante que a gente frisar que isso não depende da religião, depende de cada um de nós. Se eu frequentar uma religião, qualquer que seja ela, simplesmente daquele ponto de vista ritualista, vou lá para cumprir uma obrigação, saio de lá da mesma maneira que eu entrei, isso daí não me serviu para nada. Agora, se eu for para lá e procurar perceber aquelas lições mudança. Que estão me sendo dadas e usar aquilo lá para minha mudança, aí sim é uma verdadeira escola.
Muito bem. Aderbal, estamos recebendo aqui uma ligação do nosso ouvinte, o Adalberto, e ele está fazendo uma colocação interessante. Ele diz assim: obrigado, Adalberto, pela sua ligação. Ele diz assim: por que nós nos distanciamos dos ensinamentos de Jesus?
Muito simples. Nós vamos usar, inclusive, para responder essa pergunta, uma passagem que está no livro Pelos Caminhos de Jesus, numa psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues. E onde Jesus, quando estando lá nos seus limites de força, antes dele, rapidamente, porque a história é muito linda, nos limites de força, antes dele falar: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem, disse que a espiritualidade se aproxima como três grandes luzes dele. E a primeira luz se aproxima e fala: eu quero partir contigo, porque por todos aqueles corações em que eu povoei enquanto ouviram a tua palavra e te seguiram, eu não sinto mais guarida. Eu gostaria de ir contigo, depois de tudo que lhe fizeram. Eu, inclusive, me acomodei no coração de Pedro, mas ele próprio te negou três vezes. Eu gostaria de partir contigo, a sua fé. E a segunda luz se aproxima e fala: eu também gostaria de partir contigo, porque todos aqueles corações consolados e que ficaram revigorados com a sua palavra são esses mesmos que perderam o sentido da sua vida. O próprio Judas, depois do que te fez passar, ele já não me guarda mais no seu coração, ele já parte em disparada procurando dar fim à sua própria existência. Você sabe que eu sou a esperança. E a terceira luz se aproxima e fala: olha, na verdade, mestre, eu também gostaria de partir contigo, porque não há mais o que fazer, não há mais o que compartilhar, os seus ensinamentos demorarão muito tempo ainda para poderem ser observados e seguidos por cada coração. Eu gostaria de partir contigo, eu sou a caridade. E ele pede a presença do anjo de misericórdia. E o anjo de misericórdia se apresenta e ele fala: olha, eu gostaria muito que você ficasse, para se agasalhar no coração de cada um daqueles que ainda passarão muitos anos habitando este planeta. Guarda contigo a fé, guarda contigo a esperança e guarda contigo a caridade, porque eu confio e eu tenho certeza que cada um do coração destes meus irmãos um dia agasalharão. Então nós nos afastamos dos ensinamentos de Jesus porque nós perdemos a fé com muita facilidade, deixamos a esperança ser corroída pelas nossas perdas materiais e pelos nossos objetivos não conseguidos, e ainda não temos coragem de compartilhar o que temos, e só compartilhamos o que sobra quando compartilhamos.
Muito bem, muito boa história, inclusive, hein? Estamos chegando aqui nos momentos finais do Semana Boa Nova, mas há tempo para algumas colocações ainda. Marinho, o Adalberto também faz uma pergunta interessante: por que que acontece em mudar os planos dos políticos, os planos até das pessoas, né? Dos políticos normalmente é depois da eleição, das pessoas em relação à educação. Por que que acontecem essas mudanças de planos em relação à educação, hein, Marinho?
Bom, inicialmente, acho que nós precisaríamos colocar para o nosso ouvinte, né, Adalberto, né, que ele chama?
Adalberto.
Que nós devemos aprender a não, não, evidentemente não é nenhuma crítica aqui, né, a pergunta, muito pelo contrário, agradecemos a pergunta, que é muito boa a pergunta, né. Nós devemos aprender a não separarmos entre nós e eles. Nós, o povo, e eles, o político, né. Não existe isso, porque políticos somos nós, né? O poder, o governo emana do povo, o poder emana do povo, né? Então o político que está lá hoje é um de nós que está lá hoje, né? Portanto, o nível de educação que aquele político tem é o mesmo nível de educação que nós temos, né? E se nós não temos ainda, na grande maioria, governantes do nosso desejo, é porque talvez nós, como povo, não nos preparamos para isso, né? Onde, mais uma vez, entra o aspecto da educação, né? É evidente que todas as vezes que nós somos iludidos pelos cânticos do materialismo, pelos cânticos das vantagens, pelos cânticos do enriquecimento rápido, né? Não só no meio, em todos os meios, até mesmo na vida privada, na profissão, onde quer que sejamos, né? Requer a falta de educação. Então eu diria que, na realidade, os planos de educação falham porque nós, como povo, não aprendemos a valorizar a educação, né? Então nós precisamos de exatamente procurar seguir o que está sendo trabalhado no programa hoje, que é destacar para todos nós, independentemente do nosso conhecimento intelectual, do nosso nível de escolaridade, valorizar em todos os sentidos, né, a importância da formação moral e da educação.
Muito bem, o Orlando também ligou para a gente. É o Marcelo para Orlando. Ele disse que ele acha que quando um casal se prepara para ter um filho, eles deveriam ter um lugar para receber orientação para poder educar esses filhos e orientá-los também. A educação vem do lar, do berço. Nós concordamos com o senhor.
E talvez até dizer para Orlando que a Casa Espírita está aberta para receber qualquer casal que queira se aperfeiçoar nesse
sentido. Aliás, eu queria perguntar para o Demal. Demal, nós estamos chegando aqui nos instantes finais, mas dá tempo de você responder rapidinho para os nossos ouvintes. Como é que a gente faz para descobrir aí, uma pessoa que esteja interessada em achar uma casa espírita idônea, um centro espírita idôneo, como é que a gente faz para fazer isso, hein?
Nós aconselharemos sempre procurar através do Movimento de Unificação Espírita. Então, por exemplo, a USP Municipal de Santo André, que fica ali na rua Chuí 801, e que a gente não tem de memória o telefone, mas é aqui na Vila Pires. Ela tem toda a relação dos centros espíritas, ela tem todos os dias de trabalho das casas espíritas, se fica próxima da sua casa, se fica longe, e o que pode ser feito. Então, a nossa orientação é que sempre procure a USE Municipal de Santo André. Quem está em Santo André? Quem está em São Caetano? Existe a USE Municipal de São Caetano. Como é que a gente consegue o endereço dessas USEs? Podemos entrar no site da USE de São Paulo, www.use.sp.com.br, E lá nós vamos ter o endereço de todas as USES municipais. É através das USES ou da Federação Espírita que a gente consegue.
E talvez dizer que pode ligar aqui para o nosso programa, não é?
Ah, ligar para o nosso programa
nós
também.
Nós temos o cadastro.
A relação
das USES, nós temos também, né? Isso. E podemos também
orientar também através do nosso programa.
Pode dizer que bairro que mora, tudo, e nós indicamos.
Hélio Denanossi, um minuto para você dizer, aliás, 30 segundos só. Uma pergunta da Vivi: o que nós poderíamos fazer quando a família não cobra na educação, não colabora na educação da criança e busca essa educação na escola?
Está sendo feito já, Vivi. Hoje já existe a escola de pais. Quase todas as religiões já tem escola de pais, né? No espiritismo tem isso, a escola de pais, e é por aí que nós vamos procurar. Né?
Muito bem.
Tem que aprender a ser pai. Né?
Nós estamos nos momentos finais, mas ainda tenho que fazer uma perguntinha para o Aderbal. Aderbal, essa questão da educação, né? Como é que você vê isso para o aparecimento de uma sociedade revigorada, nova, num novo milênio, segundo a percepção do espiritismo? Temos ainda como trabalhar isso, melhorar, consertar os problemas que estão por aí? Dá para consertar?
Temos, dá, e depende só de nós. Fortalecendo, conforme já dissemos, primeiramente a família, colocando a religião como parte integrante das nossas vidas, já desde cedo, já desde os primeiros passos dos nossos filhos, e buscando sempre fazer com que o conhecimento recebido nas escolas, eles possam ser compartilhados, e eles possam ser conhecimentos que dão uma visão estadista e não uma visão pessoal. Estadista no sentido de benefício da comunidade.
Muito bem, estamos chegando então aqui agora. Obrigado, Aderbal, pela sua participação hoje aqui no Semana do Boa Nova.
Nós é que agradecemos, e é sempre um prazer muito grande, uma satisfação e uma emoção profunda estar com os amigos.
Nosso programa vai terminando por aqui.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.